Amém, boa noite. Tudo bem com vocês, pessoal? Vocês estão felizes? Estão bem, gente? É impactante, né, ver nossas crianças, nossos juniores dançando. É bem impactante. Mas nós acreditamos que todos temos algo para dar a Deus, sabe? E também para servir uns aos outros. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Quero dizer que o Pastor Márcio está muito bonitinho hoje, não está, gente? Olha só, que estilo. Está igual aquelas igrejas americanas que tem aquele coral gigantesco, né? Aquele órgão. Ele é aquele pastor que está lá, sabe? Que bom. Obrigado pela confiança, pastor. Nós temos muitas coisas que nós queríamos servir a igreja, sabe? Quando eu fui falar com o Pastor Márcio, a ideia que eu e o Tio tivemos é realmente servir a igreja. A gente tem servido a juventude, os jovens da igreja, só que acredito que ainda há mais, sabe? Acho que a gente ainda pode se doar um pouco mais, e nós vamos falar sobre esperança, como estava mais cedo ali atrás, e o versículo é Colossenses, que vai dizer que Cristo em nós, ou Cristo em vós, a esperança da glória. Sabe, então eu quero falar um pouco sobre responsabilidade. Só quero falar sobre responsabilidade versus prazer. A gente vai conversar hoje sobre Gênesis, no texto de Gênesis 38, do versículo 6 ao versículo 8 vai ser o texto base, e a partir daí nós vamos conversar. Amém? Estão felizes ainda, pessoal? Todo mundo bem? Então vamos lá. Gênesis capítulo 38, versículo 6 ao versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para Er, seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de Er, filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: case-se com a mulher do seu irmão, cumpra as obrigações de cunhado para com ela, e dê uma descendência ao seu irmão. Versículo 9 também. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que ele possuía a mulher do seu irmão, ele derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. Vamos orar. Jesus, nós ainda estamos aqui porque acreditamos que o Senhor ainda tem um pouco mais, Jesus, para nós. Sabe, nós acreditamos que o Deus Criador dos céus e da terra ainda quer falar um pouco mais nos nossos corações. É muito bom, Jesus, poder louvar o Senhor em família, louvar o Senhor em corpo, conjunto com os meus irmãos no corpo, Deus. Mas nós ainda queremos um pouco mais, Deus, da Tua voz, um pouco mais do Senhor, Deus. Então eu peço que em nome de Jesus, o Senhor possa me usar, Deus, nessa noite, de maneira, Deus, que eu não fale nada, que tudo que for falado aqui, Deus, venha do Senhor, Pai, que o Senhor possa também, Deus, tocar os corações dos meus irmãos, de maneira que essa semente que o Senhor quer semear, Deus, na vida deles, possa, Deus, ser plantadas num coração que tem a terra fértil, Deus, e essa semente possa, Deus, dar frutos, Deus. Então, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Deus, tocar os nossos corações, nos dirigir nessa noite, em nome de Jesus, amém. Então, pessoal, a gente está falando agora, no capítulo 38 de Gênesis, sobre a família de Judá. No versículo 1 até o versículo 5, vai começar a falar sobre Judá, sobre os filhos de Judá, sobre o sogro de Judá, sobre como que Judá sai da casa de Jacó, de uma maneira bem rápida, mas ele começa falando isso. E Judá, ele é o quarto filho de Jacó e Lia, e é ele que dá origem à tribo que dá descendência ao Messias, ao Jesus. E Judá, ele é o irmão também, uma curiosidade, que impediu a morte de José, e foi ele que sugeriu a venda dele como escravo. Judá teve três filhos, como vai dizer no versículo 6, um chamado Er, outro chamado Onã e outro chamado Selá. O Er é o primogênito de Judá, e de maneira que logo quando Er começa a ter uma idade, Judá lhe pega Er e fala assim: vamos lá, está na hora de casar, está na hora de dar sequência à sua descendência, e acha uma mulher chamada Tamar. Só que Er, ele tinha uma conduta que não agradava a Deus. Só que se a gente for olhar a genealogia, Er é o primogênito de Judá, que é o quarto filho de Jacó. Então está numa linhagem santa, uma linhagem pura, e Deus vai lá e decide levar Er à morte. E aí, existe uma coisa chamada lei do Levirato. O quem estuda teologia ou tem algum conhecimento de teologia vai saber que era de costume da época, não só dos israelitas, né, da descendência abraâmica, mas também os assírios, eles tinham essa cultura de quando o primogênito morre, para dar sequência à linhagem, o irmão mais velho, ou o segundo na linha sucessória, ele toma a esposa do irmão como sua própria esposa, para que dê a sequência à genealogia. Amém? Só que Onã, ele tinha um coração perverso também, de maneira que ele sabia que o nome dele não estaria lá. A gente conhece Deus pelo Antigo Testamento, principalmente por Gênesis, pelo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Correto? Então, a descendência não estaria Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Judá e Onã. Seria Abraão, Isaac, Jacó, Judá e Er. Mesmo que o filho fosse sido de Onã. Então, por conta disso, Onã, ele decide tomar essa postura. Ele tem a responsabilidade com Tamar, ele tem uma responsabilidade com Judá, seu pai, e com toda a descendência abraâmica, mas ainda assim, ele decide fazer aquilo. Então, a responsabilidade versus o prazer. Onã, ele estava tendo prazer, ele estava recebendo o prazer de uma relação. Só que ele não estava compactuando com a responsabilidade. E o texto base do meio da juventude é: Cristo em vós, a esperança da glória. Correto? Nós cremos que Cristo em nós é realmente a esperança da glória. Nós cremos que, como nação santa, sacerdócio do Senhor, nós somos a representação viva de Cristo na terra, de maneira que nós temos responsabilidades. Mas também a vida nos traz prazeres. Essa é a verdade. Então a gente não pode demonizar a responsabilidade, mas também demonizar o prazer. Porém, o prazer sem a responsabilidade está errado. E a responsabilidade em Cristo, ela gera um prazer. Não pode não ser um prazer agora. Ou melhor, um prazer visível agora. Mas com certeza é um prazer que vai levar à eternidade. Amém? Então vamos lá. Lendo esse texto, a gente acaba tendo algumas questões, a gente acaba pensando sobre algumas coisas. Primeira questão que eu pensei era: cara, por que Onã morreu? E segunda, casar com a esposa parece muito estranho. Ele tinha responsabilidades com ela, e essas questões são normais. Mas de acordo com o costume na época, como eu estava falando sobre a lei do Levirato, era um costume da época, e depois Moisés, ele vai estabelecer como lei lá em Deuteronômio 25, do 5 ao versículo 10. E esse prazer que Onã estava tendo com Tamar, tirou dele a responsabilidade. Eu coloquei aqui que o envolvimento com prazer, muitas das vezes, traz para nós uma consciência que a responsabilidade é algo que não vale muito a pena. Vou trazer para um âmbito agora mais jovem. E quem não é jovem hoje, já foi jovem um dia. Não tem como você pular a etapa. Amém? Então vamos lá, eu tenho 22 anos, eu namoro uma menina incrivelmente linda, inteligente, sensacional, não sei porque ela está comigo, mas está aí, Deus está me abençoando, e eu quero muito casar com ela. Só que todos nós sabemos que existe uma dificuldade, que todos nós queremos a alegria, só que tudo tem seu tempo, e eu namoro, então eu não posso me exceder naquilo que não é permitido, porque eu tenho responsabilidades com Deus. O pastor Márcio, quando ele foi me chamar, ele falou até meu primeiro nome, nem minha mãe me chama de Marcos, mas o Senhor me chamou de Marcos, e falou que eu também faço parte da liderança de juventude, eu sou líder dos jovens da igreja. Então eu também tenho responsabilidades com Deus, mas também com a igreja, com a PBPS. Só que eu também tenho responsabilidades com a pessoa que eu amo. Eu também tenho responsabilidades com a família da pessoa que eu amo e com a minha família também. Eu tenho responsabilidades com as pessoas que eu caminho, que eu discipulo, ou que me discipulam. Então, tudo que nós fazemos tem uma corrente de responsabilidades. Então, a gente precisa estar olhando de uma maneira palpável a todas essas coisas. Porque o prazer, muitas das vezes, nos tira desse foco. O prazer acaba nos cegando. Só que o prazer sem responsabilidades, ele traz coisas péssimas na nossa vida. A Onã trouxe a morte. Mas vamos caminhar sobre isso. Algo bom e direcionado por Deus, algo que traz prazer, que é bom, que Deus encaminha. Por exemplo, a igreja é algo incrível. Eu tenho muito prazer na igreja, sabe, gente? Eu amo a igreja, eu amo a PIBPS, eu amo a Igreja de Jesus. Eu sou uma pessoa que eu acredito que eu seja difícil de lidar, porque eu tenho muitas questões, eu sempre questiono muitas coisas. Então, assim, por isso eu acredito que isso gera uma dificuldade, às vezes, de lidar comigo. Porque eu quero a essência da situação. Sabe? Então, assim, se está gerando algum comentário, eu quero que esse comentário, ele saia, a gente consiga extrair a verdade dele, na raiz dele. Então, de maneira que eu vou questionando isso, até que a gente consiga firmar uma verdade. Eu acredito que essa seja a melhor maneira de se portar, principalmente com os conteúdos bíblicos, ou com a maneira de um cristão se portar, etc. Então, a igreja é algo que eu amo muito. Só que, nesses 7 anos de convertido, eu tenho passado por momentos que eu vejo pessoas que amam muito o Senhor, que amam muito a presença de Deus, que amam muito a igreja do Senhor, mas também vejo pessoas que amam mais a religião do que o próprio Deus, de maneira que ela se torna xiita. Então, de maneira que tem vezes que ela esconde versículos da Bíblia para que ela consiga provar o argumento dela, ou provar o jeito e o costume dela. Então, às vezes ela, não, esse versículo não vamos conversar sobre ele não, vamos focar nessa religião, vamos focar nessa tradição. E isso traz muito prazer, sabe? É bom, sabe, gente, é muito aconchegante. Eu estava, acho que faz umas 3 semanas assim, eu estava chegando aqui no templo, sabe, uma senhorinha me viu, me abraçou, eu nem conhecia a senhorinha, e ela me chamou pelo meu nome, sabe, pastor, ela falou assim, Vidal, tudo bem com você, meu filho? Aí me deu um abraço, assim, você está muito bonito hoje, não sei como ela viu isso, mas ela viu. Eu sentei no banco, eu falei assim, cara, como eu amo o IPS, sabe, como é agradável, e realmente é agradável estar em corpo, é bom estar em corpo. Só que a gente não pode esconder algumas coisas, nós temos responsabilidades. E muitas das vezes, até o próprio prazer de estar em corpo, de estar aqui no aconchego da nossa casa, nos traz faltas em responsabilidade, isso também é errado. Nós temos que olhar tudo isso. E cara, Onan, ele teve a falta de responsabilidade dele. Só que como que nós podemos trazer essa passagem bíblica de 6.000 anos atrás quase, para agora, 2022 depois de Cristo? E quando eu estava pensando nisso, em trazer de uma maneira prática para os nossos dias, eu lembrei, qual que é a responsabilidade da igreja? Nós acreditamos, e eu peço para abrir em Mateus 28, 19 e 20, nós acreditamos como, não só como doutrina batista, mas como igreja de Cristo, que essa é a responsabilidade da igreja. Nós podemos ter outras trocentas maneiras de explicar, mas se a gente for sintetizar, é Mateus 28, 19 e 20. Essa é a responsabilidade que nós temos como igreja, como filhos do Senhor. Amém? Vamos lá. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é a essência da responsabilidade da igreja. A responsabilidade da igreja é ir e fazer discípulos. Muitas vezes a gente foca no evangelismo, e cara, o evangelismo é 50% disso, e não é heresia que eu estou falando, que está escrito aqui, vão, e não tem um ponto, não tem nenhuma vírgula, tem um e, vão e façam discípulos. O ir é incrível, e o fazer discípulos é incrível, então nós temos que fazer os dois. Nós não podemos escolher uma coisa e ficar presas a uma. Nós precisamos fazer discípulos e pregar o Evangelho. De maneira que o sonho de consumo é, eu ganho alguém para Jesus e eu discipulo essa pessoa. Esse é o sonho de consumo. Esse é o sonho que nós devemos olhar e alcançar. Então eu penso assim, cara, tem alguém na minha faculdade que eu sou muito próximo. Ou tem uma pessoa que eu não seja próximo, que a gente também não tem que ser seletivo. E eu olho essa pessoa e eu falo assim, cara, eu preciso amar essa pessoa. Essa é minha responsabilidade. Mas, Vidal, eu não gosto muito dessa pessoa. Eu preciso te falar que isso não importa para Jesus. Não importa o quanto eu gosto do irmão Alberto Wagner. E eu gosto muito do irmão Alberto Wagner, quero deixar claro. Mas eu preciso amar ele porque é uma responsabilidade minha. Sabe, a gente passa hoje por um tempo muito relativista. E pastor Márcio, ele foi muito correto hoje, ele falou que a nossa juventude ela está muito sem obediência, sem fio, muito relativista, só que isso também é fruto de pais. Os pais ensinaram os filhos, sabe? E essa geração de relativismo, de você não ter algo sólido, não ter algo fixo para você crer, é porque nós não temos tido uma responsabilidade, ou nós não queremos nos envolver com o ônus das relações. A verdade é que todas as relações, ela tem ônus e ela tem bônus. O que que Onan queria da relação? Ele queria o bônus, ele não queria o ônus. Todos nós queremos um dia, talvez, estar em algum lugar de destaque. E esse pode ser o bônus da situação. Mas poucas pessoas querem passar pelo ônus da situação. Então vamos lá, as pessoas vêm hoje, pastor Márcio, à frente da PIPS, e eu acredito que tem pessoas que têm o chamado ao pastoreio, ao cuidado, e elas pensam assim, nossa, o que eu tenho que fazer para que um dia eu seja pastor de uma igreja grande como... As pessoas não olham o background da situação, não olham o que ele passou. Então nós queremos normalmente sempre os bônus das relações. Só que é impossível você nutrir uma relação de verdade, uma relação saudável, só com bônus. Gente, eu tenho uma namorada incrível, linda, inteligente, só que a gente briga também. A gente olha para o pastor Márcio, para a Fernanda, olha que casal bonito, filhos lindos, mas todo mundo tem seus problemas. É impossível você ter uma relação nutrida apenas pelo bônus. Só que se nós tirarmos essa questão da responsabilidade, que de certa forma pode ser um ônus, mas que caminhando com Jesus, essa visão inverte e vai virar um bônus para a gente. Quando a gente começa a olhar a responsabilidade com um olhar de amor, com um olhar de, cara, a verdade é que se eu estou sofrendo alguma coisa pelo peso da responsabilidade, eu estou participando da morte de Cristo, como Paulo vai falar. As meninas lançaram uma música aqui, e tem uma parte que, se eu não me engano, ela fala assim, sou co-herdeiro, não é isso? Co-herdeiro com Cristo, não é isso que ela fala, que fala a música? Paulo vai falar que para sermos co-herdeiros com Cristo, também temos que sofrer o sofrimento de Cristo. Todo bônus tem um ônus. A vida eterna é incrível, só que a vida eterna não vai começar quando nós morremos. A vida eterna ela já começou no momento que nós aceitamos Jesus. A verdade é que nós estamos tentando ganhar a vida, e a palavra de Deus vai dizer que quando tentamos ganhar a vida, o que acontece com a nossa vida? A gente perde ela. De maneira que quando a gente entende que a vida eterna já começou, que Jesus ele conseguiu isso para a gente, eu perco a minha vida. O que acontece quando eu perco a minha vida? Eu ganho a vida. E quem que é a vida? Jesus é a vida. Nós precisamos desse entendimento da responsabilidade das relações. Isso não serve só para os jovens, que em sua maioria estão ali em cima, todos bonitinhos, arrumadinhos. A verdade é que nós precisamos realmente ser responsáveis. Sabe o que tem faltado no dia de hoje? Pessoas que batam no peito e falam assim, eu resolvo. Eu cheguei aqui 18 horas, em ponto. Eu não cheguei aqui preocupado. Sabe por que eu não cheguei preocupado? Porque o tio estava na frente do culto. Ele que tudo iria acontecer da maneira certa. E se houvesse um imprevisto? Eu conheço ele. Ele ia dominar a bola no peito, ia driblar o zagueiro e ia fazer o gol. Porque ele assume a responsabilidade. Sabe, a gente precisa disso. Tem faltado isso na gente. A gente precisa assumir essa responsabilidade, sabe? E nós temos cumprido essa responsabilidade, ou nós estamos lidando com prazer, de maneira que a responsabilidade passa desapercebida? Ou será que nós estamos olhando para a responsabilidade com prazer? Porque se Jesus, ele é o nosso ponto de prazer, sabe, se a coisa mais incrível que nós temos na nossa vida é Jesus, tudo que vai envolver Jesus vai envolver prazer, porque Ele é a coisa mais incrível que nós temos. Sabe, eu tenho refletido nos momentos de oração, que eu estou com o Senhor, que eu tenho sentido falta, sabe, de que a gente brilhe no olhar. Sabe, eu sinto falta de ouvir alguém falar assim, e eu consegui olhar nos olhos dele, ou nos olhos dela, o amor por Jesus, a paixão por Jesus. É isso que tem faltado nos nossos dias. Sabe, a gente sabe de tantas questões teóricas, teológicas, os pontos certinhos da fé, nós conversamos sobre soteriologia, sabemos cada ponto. Sabe, a gente compra até as institutas de Calvino, e alguns sabem até listar uma por uma. Só que quando nós vamos conversar uns com os outros, sabe, não tem o brilho nos olhos. De maneira que os nossos olhos estão tantas semanas, tantos anos sem brilho, porque não saem lágrimas mais quando nós lemos textos como Isaías 53. Porque nós queremos apenas o bônus da relação. A responsabilidade de amar o Senhor tá faltando no nosso meio. Sabe, você pode abrir Hebreus capítulo 5, versículo 7. Nem ia falar desse texto, mas falando sobre isso, eu não consigo lembrar de outro texto que não seja esse. Vai dizer assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Amados, eu não consigo olhar para esse texto e meu coração não aquecer, sabe? É impossível olhar uma questão, é Jesus, cara. A gente não está falando, eu não estou falando de qualquer outra pessoa, eu estou falando sobre, Paulo vai falar sobre Jesus em Colossenses, capítulo 1, que Ele é o firmamento de todas as coisas, que todas as coisas são sustentadas nele. É sobre essa pessoa que o escritor de Hebreus está falando, que ele orava, sabe, em alta voz e em lágrimas, quando Jesus ele vai falar com a João em Apocalipse, sobre o frio, o morno e o quente, ele está falando sobre intensidade. Jesus era uma pessoa intensa. Jesus, quando ele entrava no momento de oração, ele se afastava das pessoas, ele estava lá. O problema é que nós estamos aqui sem estar aqui. Nós estamos aqui com a cara no telefone, e desculpa, gente, mas não são os jovens que fazem isso. Porque normalmente os jovens ainda têm a sagacidade de colocar no vibracal o telefone durante o culto, quando a mensagem chegar, ninguém vai ver que ele está mexendo no telefone. Só que as pessoas com um pouco mais de idade não têm essa sagacidade, e durante os cultos normalmente o telefone vibra. A gente está num lugar onde deveríamos estar ofertando nosso coração ao Senhor, mas nós estamos com a cabeça no trabalho de amanhã. E não pensem vocês que eu também não tenho as minhas preocupações, eu tenho que voltar para casa para trabalhar, que amanhã eu preciso entregar um projeto. Mas nós devemos estar 100% aqui, sabe? Porque nós temos responsabilidade com o corpo. A verdade é que eu estava conversando com o pessoal esses dias, da juventude, eu falei: cara, Jesus, ele realmente não precisa de nós. Acho que foi com Pedro Rangel que eu estava falando. Eu falei: cara, Jesus não precisa de você, só que eu preciso de você. Eu preciso dos dons e talentos que Deus tem te dado. Sabe, eu preciso muito do seu dom, Lívia. Eu preciso tanto do seu dom, pastor Ralph. A igreja precisa tanto que nós, como membros, dominemos a bola no peito e falemos assim: é minha responsabilidade, eu vou resolver. E você está no seu trabalho, você olha para o lado e você vê: nossa, como os meus amigos, eles são tão perdidos. Sabe qual deve ser o discurso? Nossa, quanto os meus amigos, eles precisam de Jesus. Tá bom, eu entendi, Senhor. Agora, o que eu preciso fazer para mudar isso? O que eu preciso fazer para ser um instrumento de transformação na vida dos meus irmãos? O que eu posso te servir, Jesus? Qual que é a minha responsabilidade? Nós temos que ter responsabilidades com aquilo que Deus nos deu. Peço que vocês abram em Salmos 84, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 4. Salmos capítulo 84, do versículo 1 ao versículo 4. Quem escreve esses Salmos são os filhos de Coate, chamados coraitas. O Salmo diz assim: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. Meu coração e meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em sua casa, louvam-te sem cessar. Eu estava falando que foram os filhos de Coate que escreveram esse salmo, de Corá, perdão. Corá é neto de Coate. Sabe o que aconteceu com Coate? Ele vai afrontar Moisés, e Deus vai no acampamento de Israel e abre um buraco, e esse buraco engole Coate e a casa dele. Não todos os filhos de Coate, porque tem a descendência. E aí, os coraitas, e Coate, ele é levita, era tribo de Levi, de maneira que o serviço dele é cuidar do templo. Só que os coraitas, eles são porteiros do templo. Pode voltar no versículo 1, por favor. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. Quem está falando isso não é o sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos e tinha um contato direto com a presença de Deus. Quem está falando isso é um irmãozinho que está lá no estacionamento, manobrando os carros. Quem está falando isso, trazendo para os dias de hoje, é o pessoal da multimídia. Não é o pastor Márcio. Não é o pastor Ralph. Não é a Emily que cantou aqui hoje. É uma pessoa que não está envolvida diretamente na liturgia do culto. Só que os filhos, os coraitas, eles entenderam a responsabilidade que eles tinham. De maneira que o amor deles por Jesus não importava onde eles estavam. Não importava se na grade da descendência estava lá. Um é porteiro, outro é pastor, outro... Não importa. Eles sabiam a responsabilidade. De maneira que eles cantam essa poesia de uma maneira tão linda. O serviço deles não tinha a ver diretamente. Mas a responsabilidade que eles tinham dava prazer a eles. Gente, é impossível você compor uma canção dessa, um salmo desse, se você não tem prazer naquilo que está falando. É impossível. Você pode forçar a cabeça, você pode inclusive juntar os versos, mas o coração, se o coração não tiver, não. Eles entenderam em Cristo que a responsabilidade gera prazer. Onã, ele queria o prazer, mas não queria a responsabilidade. E nós? O que nós temos feito com aquilo que o Senhor tem nos confiado? Abre em 1 Coríntios capítulo 4, nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 17. Nós conversamos sobre Onã, conversamos sobre os coraitas, falamos até um pouco sobre Moisés. Só que e nós? Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 14 a 17, diz assim: eu não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como os meus filhos amados. Embora possam ter 10 mil tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes, sejam meus imitadores. Por esta razão, estou enviando a vocês Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança, a minha maneira de viver em Cristo, de acordo com o que ensino por toda parte, em todas as igrejas. Sabe, quando eu olho para a nossa responsabilidade, eu não consigo não lembrar dessa passagem de Paulo. Irmãos, isso é muito profundo. Primeiro que Paulo está falando com uma igreja, e ele está se colocando num lugar de pai. Ele não está se colocando num lugar de chefe de alguma coisa. Pai é aquele que ama, então Paulo está ali como alguém que ama a igreja. Paulo envia o seu filho Timóteo. Quantos de nós podemos falar assim: pastor Márcio, olha, eu não consigo servir uma congregação, mas eu tenho um filho espiritual, e ele vai para mim, ele vai no meu lugar. Eu tenho um discípulo, pastor Márcio, eu tenho dedicado a minha vida a gerar Cristo em alguém. Pastor Márcio, eu tenho orado por alguém. Pastor Márcio, eu tenho feito a minha casa um celeiro de pessoas. Eu abri uma célula na minha casa, então eu quero que a minha casa ela seja, sabe, um arco para que eu possa lançar as pessoas. Então, pastor, eu realmente não consigo ajudar o pastor lá aí, mas eu vou ter alguém, eu tenho alguém para que você envie. É isso que Paulo está falando. Essa semana eu tenho uma célula na minha casa e eu tenho um amigo muito amado. Eu estava refletindo esses dias que faz 3 anos que nós caminhamos juntos. 3 anos. E na célula ele falou isso. Se volta aí, dá um tchau para mim. Cadê ele? Está aí. Não está aí não. Mas é ele. Sival o nome dele, Josival na verdade, mas o pessoal chama ele de Sival ou de Vaval. Se eu não tiver num lugar e alguém precisar de uma palavra de Deus, eu ligo para ele e ele vai. Eu não fico preocupado, porque eu sei quem ele é em Cristo. Eu tenho dedicado a minha vida para gerar Cristo nele. Almita aqui, eu tenho dedicado, ele sabe disso, a minha vida para gerar Cristo nele. Sábado, ou melhor, sexta. Quando que a gente jogou sinuca? Sábado ou sexta? Sexta. Eu deixei ela em casa, era 11h30, meia-noite. Eu peguei a moto e fui na casa de um jovem. E fiquei lá até 3 horas da manhã. Porque é a minha responsabilidade. E porque eu amo fazer isso. Paulo fala, eu vou enviar o meu filho Timóteo. Cara, isso é muito forte. Isso é muito forte. Cara, isso precisa abalar a nossa mentalidade sobre o que é ser igreja. Se o que é ser igreja é realmente vir sentar no banco, assistir um culto e ir embora, eu estou indo num teatro, que eu pago o meu dízimo e eu recebo um culto. É isso, gente. Eu estou indo a um show, tem uma banda legal, uma banda maneira. Peter está com um time maneiro na guitarra, está fazendo um rock legal, eu gosto de rock, então, nossa, eu estou pagando meu dízimo, estou recebendo uma música boa, uma palavra do pastor Márcio incrível, então eu estou indo para casa bem. Isso não é igreja. Isso não é igreja. Se Jesus tivesse essa visão de igreja, ele não teria jogado tudo para cima quando ele chegou no templo e viu que estavam comercializando lá. Nós precisamos ter responsabilidades, sabe? Mas para sermos discipuladores, nós precisamos olhar também para 1 Timóteo capítulo 3, que lá vai falar sobre algumas questões. E eu quero desafiar vocês a ler 1 Timóteo 3 em casa, não vou falar sobre isso agora porque é muito extenso, mas lá Paulo vai falar sobre o perfil de alguém, que exerce uma liderança. Nós precisamos olhar esses textos e nos ver nesse texto. A Bíblia ela precisa ser um espelho para a gente. Eu preciso olhar para a Bíblia e eu preciso me ver. Eu posso ver os meus pecados, ou eu posso ver o que eu posso fazer, já que eu estou acertando, para ajudar as outras pessoas. A Bíblia não é um livro morto. A Bíblia não é um livro que está ali há 2000 anos, que, ou melhor dizendo, há 1600 anos, que fechamos o cânon. Não. A Bíblia é algo vivo e eficaz nos nossos dias. A Bíblia é a palavra de Deus que transforma. Mas se nós relativizamos ela, se nós estamos escondendo versículos, quem será a esperança da glória? Quem será? Sabe, a palavra de Deus vai dizer, se eu não me engano, em Romanos 3, que Jesus procurou um justo na terra, mas ele não encontrou nenhum. O que, que nós temos feito com os nossos minutos e os nossos segundos? Para a juventude, o TikTok pode ser até uma grande dificuldade. E para nós, igreja, para você que está acima de 30, às vezes é o YouTube. Gente, eu conheço pessoas que sabem mais sobre Bolsonaro ou sobre Lula do que sobre Jesus. Isso é uma vergonha. Vocês vão me desculpar. Se você tem visto mais coisa mais sobre política do que sobre a Bíblia, você está errado. Se você tem visto mais seu TikTok do que a Bíblia, você está erradíssimo. Se não é a palavra de Deus, que é o nosso combustível para o dia a dia, nós estamos falhando, nós estamos errado, e temos que orar pela misericórdia e graça de Deus, nós precisamos do Senhor. Eu estava com Pedro esses dias, a gente estava passando na beira-rio, e nós vimos uma prostituta entrando no carro. Aquilo me doeu, aquilo me fez mal, aquilo me fez mal, irmãos. A gente passa por isso quase todo dia, e não cai uma lágrima nos nossos olhos. Cadê, irmãos? Essa aqui é a casa do Senhor, cadê as pessoas que precisam do Senhor? Será que esses bancos são tão perfeitos que não pode sentar uma prostituta? Cadê a nossa responsabilidade de fazer a diferença? Uma igreja que não faz diferença não é uma igreja, é um teatro. Pessoas que tem que coloca lá no Instagram, Connect, ou arroba PIBPS. Tem pessoas que colocam um PIBPS embaixo Sagitário, Touro, Capricorniano, bota até nome de signo. Que isso, gente? Para onde que a gente vai? Cadê a responsabilidade com aquilo que Deus está nos dando? Só tem responsabilidade quem tem relacionamento. E sabe, nós precisamos ter responsabilidade com a nossa vida com Deus e responsabilidade com nossos irmãos. O último ponto para finalizar: o envolvimento com prazer ele nos cega. Onan sabia o que houve com o irmão dele. Ele viu o irmão dele morrendo. Por que que ele fez de novo? Por que que Onan cometeu o erro sabendo que Deus tinha matado o irmão dele? Porque o prazer cega, o pecado cega a gente. E se a gente continuar envolvido com o pecado, nós vamos morrer espiritualmente. O envolvimento com o pecado nos mata, nos aniquila espiritualmente. Não sei se vocês já viram uma série chamada The Walking Dead, andando como morto, trazendo a tradução. É isso que é um cristão que só peca, que não busca Deus. Um cristão que relativiza o pecado e que vive o pecado como se fosse natural é um walker. Você está morto andando sobre a terra. Eu estou morto se eu estivesse andando sobre a terra. Onan sabia, mas o pecado ele cegou. Todo pecado ele tem o princípio do egoísmo, sem exceção. Sempre que nós pensamos demais em nós, estamos afastando, ou estamos afastados de Deus, ou estamos nos afastando de Deus. O egoísmo é o princípio de qualquer pecado. Pensa aí agora um pecado. A raiz dele é o egoísmo. Eu mereço esse prazer. Eu mereço essa diversão. Ninguém está vendo. Você não sabe o que ele fez comigo. Você não sabe como foi a minha vida. Você não sabe por que eu sou assim. De todas as maneiras, o pecado é o egoísmo. E os frutos são outros, mas a raiz é o egoísmo. Como eu estava falando, o problema do Brasil não é o espectro político, não é a direita, não é a esquerda, não é o centro. Não é a ideologia de gênero ou qualquer outra coisa. O problema do Brasil é que nós temos 35% da população que se denomina cristã. Isso significa 65 milhões de crentes no Brasil. 65 milhões de pessoas. Quantas têm salgado? Quantas têm assumido a responsabilidade? Quantos têm falado assim com Jesus? Jesus, eis-me aqui, envia-me a mim. Quantos têm vida com Deus o suficiente para ter coragem de orar por alguém, para que Deus cure? A gente começa as nossas orações assim: Senhor, nós sabemos que o Senhor pode, mas se o Senhor não puder, tudo bem. Cadê a coragem e a ousadia do Espírito Santo para voltar a fazer as orações que os apóstolos e que os pais da igreja faziam? Cadê a ousadia de falar assim: eu vou dedicar a minha vida ao Senhor, eu não vou dedicar a minha vida a qualquer outra coisa? 35% da população, 65 milhões, esse dado é de 2020, e pelo andar da carruagem, pelos outros censos, eu imagino que deve ter crescido pelo menos uns 16% aí. Nós estamos com 50% de evangélicos hoje. Qual que é a transformação do nosso país, gente? Um país conhecido pelo carnaval, pelo futebol, é o país conhecido pela Lava Jato, é o país conhecido pela corrupção. Não vou falar para o país, eu vou falar pela nossa cidade. Nossa cidade é conhecida pelas ruas que só tem buraco, que tem mais buraco que pista. Uma desigualdade social incrível. Quem mora no Alphaville, no Flamboyant, em bairros bons, não sabem que tem gente que não está sem telhado em casa. vamos lembrar mais uma vez que sábado que vem nós vamos continuar a obra na casa da nossa irmã. Vamos fazer a diferença, vamos tomar a responsabilidade para nós. Desigualdade social num país onde metade tem Jesus? Como assim, se Jesus está, não tem igualdade social? Nós não somos representantes de Cristo? Não faz sentido. Nós precisamos de uma vida de verdade. Não sei quantos de vocês conhecem a história do avivamento da Morávia, os moravianos. Dois jovens, eles descobrem que no sul da Índia tinha uma ilha, que era uma ilha feita de escravos. E eles chegam para esse senhor dos escravos, o dono da ilha, e falam assim: eu quero falar de Jesus na sua ilha. Só que o cara era ateu. E ele falou assim: para vocês irem para a minha ilha, vocês precisam se vender como escravos. Eu vou repetir, porque às vezes você não entendeu. Para eles pregarem o evangelho, eles teriam que vender o próprio corpo deles como escravos. Eles deixaram mulher, filhos e família. E a história conta que eles estão no porto, e eles estão chorando, com um sorriso no rosto, porque eles entenderam que a vida deles não importa mais. Porque eles entenderam que eles têm responsabilidade com aquilo que Deus tem entregado a eles. O que nós temos feito com aquilo que nós temos entregado? 65 milhões de habitantes contra 2 moravianos. Quem ganha essa luta, pastor? Nós tomamos uma fechada no trânsito, já gritamos com a pessoa, já xingamos a pessoa. Gálatas 5,16 vai falar que isso é fruto da carne, que é o fruto do Espírito. A partir do versículo 22 vai falar que é a paciência. O que está acontecendo com a gente? Para finalizar, Gênesis 38, versículo 13 ao 18, uma história que começa mal, mas é uma história que termina pior ainda. Já começou de uma maneira horrível, mas ela vai piorar. Gênesis 38, versículo 13 ao 18, diz assim: tempos depois morreu a mulher de Judá, a filha de Suá. Passando luto, Judá foi ver os tosqueadores do seu rebanho em Timna, com seu amigo Ira, o Adulamita. Quando foi dito a Tamar: seu sogro está caminhando até Timna para tosquear suas ovelhas, ela trocou de roupa de viúva, cobriu-se com um véu para se disfarçar e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Timna. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não lhe tinha sido dado em casamento, porque Judá, depois que Onã morre, Judá fala que o último filho, Selá, iria cumprir o compromisso. Mas Selá fica velha, mas Judá não cumpre o compromisso. Versículo 15 vai falar: quando Judá a viu, Judá pensou que ela fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: venha cá, eu quero me deitar com você. Ela lhe perguntou: o que você me dará para deitar-se comigo? Disse ele: eu lhe darei um cabrito do meu rebanho. E ela perguntou: você me deixará alguma coisa como garantia que o mande? Disse Judá: que garantia devo te dar? Respondeu ela. Ela disse: o selo com o cordão e o cajado, o que você tem na mão? E ele o entregou e a possuiu. E Tamar engravidou dele. Ele foi mais uma vez pelo bônus. Ele optou pelo errado, porque era mais fácil. Ele optou pelo prazer errado. E no versículo 24, até o versículo 26, vai continuar essa história. Eu estou pulando para não ficar muito maçante. Versículo 24 até o 26, diz assim: cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: sua nora Tamar prostituiu-se, e na sua prostituição ficou grávida. Disse Judá: tragam-lhe para fora e queime-na vivo. Vão queimá-la vivo. Continua o versículo. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: estou grávida do homem que é dono dessas coisas. E acrescentou: veja se o Senhor reconhece a quem pertence este selo, esse cordão e este cajado. 26, Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu deveria tê-la entregue a meu filho Selá. E não voltou a ter relações com ela. Judá entregou o selo, um cordão e o cajado. O selo é uma assinatura, e o cajado significa autoridade. Ele entregou quem ele era para ela. E para finalizar, irmãos, nós sempre vamos influenciar ou ser influenciados. Judá influenciou seus filhos. Dos três, dois morreram. E morreram porque não foram suficientemente ou minimamente agradáveis ao Senhor. O testemunho de Judá trouxe a maldição para a casa de Judá. E uma observação: de que tribo que é Jesus? De que tribo que é Jesus? Então, quando Onã não cumpriu a responsabilidade com Tamar, ele estava atrasando a chegada de quem? Jesus já veio, irmãos. Ele cumpriu a promessa dele. Só que ele vai voltar. Amém? E a palavra de Deus em Apocalipse vai dizer que nós vamos nos encontrar com ele no alto. E que todas as nações vão se dobrar diante do nosso Cristo. E para quem é milenista vai acreditar que será o milênio. Para quem não é, vai ser o juízo final. Mas de qualquer maneira, Jesus voltará. Só que nós estamos como Onã. Nós temos cumprido nossa responsabilidade? Se você quer avaliar se você tem cumprido a sua responsabilidade ou não, olha para as suas relações. Você que tem filho, olha para os seus filhos. Você que tem irmão, olha para os seus irmãos. Você que tem faculdade, olha para os seus colegas. Você que tem trabalho, olha para os seus colegas de trabalho. Qual que é a diferença? A palavra de Deus vai dizer que uma lamparina não pode ser colocada embaixo da cama. Será que Deus pode confiar a você a responsabilidade de ser colocado no alto do monte? Será que você tem prazer no Senhor? E eu quero te convidar a orar. Se você sente que você precisa, fala assim: Vidal, cara, hoje eu não estou como eu deveria estar. Vidal, hoje eu realmente entendo que eu preciso do Senhor. Eu preciso assumir responsabilidades. Eu preciso ser homem o suficiente para assumir responsabilidade. Eu preciso ser mulher o suficiente para assumir a minha responsabilidade. Deus me deu autoridade e eu quero fazer isso, eu quero ter essa responsabilidade. Se você sente isso, eu quero que você se coloque de pé, para que a gente possa orar. Que o Senhor possa tocar os nossos corações e que haja realmente uma transformação no nosso interior. Que não seja um levantar porque, nossa, todo mundo está levantando. Mas que a gente consiga entender de verdade aquilo que Jesus ele quis falar com a gente. Jesus, nós queremos que o Senhor transforme a nossa vida de verdade, Pai. Que o Senhor de verdade faça com que o nosso coração ele se encha do Senhor, Jesus. E que as responsabilidades que o Senhor já nos confiou ou quer nos confiar seja regada de amor, Jesus. E todo, Deus, o ônus das relações, nós vamos abraçar os ônus, de maneira que isso vai nos alegrar, porque nós temos prazer no sofrimento, por ser co-participantes e co-herdeiros de com Cristo. Ó Pai, que sejamos conhecidos pela profundidade em amor, Jesus. Pastor Márcio falou hoje sobre conhecer o Senhor, que possamos ser conhecidos por conhecer a Ti, Jesus, de uma maneira prática, de uma maneira, Deus, que dê frutos. João 15 vai dizer que a árvore que está no Senhor dá frutos, que possamos dar frutos, Jesus. Pai, transforma o nosso coração, como uma geração eleita, um sacerdócio real, povo santo escolhido pelo Senhor, Jesus. Em Êxodo 19, o Senhor vai falar que o seu desejo é que Israel realmente fosse uma nação separada. Nós somos o Israel do Senhor, Jesus. Nós queremos ser achados no Senhor, Jesus. Ser achados no Senhor, Jesus. Transformados, Jesus. transformados, Deus. Que possamos viver, Deus, pelo poder da nossa semente e não pelo nosso trabalho, Jesus. Que possamos, Deus, entender realmente, Deus, a profundidade da Tua palavra, Deus. E, Deus, mergulhar no Senhor, Jesus. Ser transformado, Jesus. Oh, Senhor, transforma o nosso coração, Jesus. Que sejamos conhecidos, Deus, pelo amor. Na carta de João vai dizer que nós seremos conhecidos pelo amor uns com os outros. Que o amor, Jesus, que o Teu amor através de nós nos faça conhecido, ou melhor, faça o Senhor ser conhecido, Jesus. Ser conhecido, Jesus. Transforma o nosso coração, Espírito Santo. Transforma o nosso coração, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Pode se assentar, como diz a palavra, aquele que tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito diz à igreja. Louvado seja o Senhor, Vidal, pela sua vida, por essa mensagem de Deus aos nossos corações nessa noite, nos despertando. Se de manhã nós falamos que conhecer significa entrar no relacionamento, de fato com o Senhor, entendemos nessa noite que esse relacionamento nos traz responsabilidades e também nos traz prazer, alegria, contentamento e felicidade quando nós obedecemos aos mandamentos de Jesus na nossa vida e somos instrumentos nas mãos dele para abençoar a vida de outras pessoas. Nós já estamos finalizando nosso culto, peço mais a sua paciência, alguns minutinhos, só para alguns avisos que nós temos que dar. Vou convidar a pastora Jo para chegar aqui, ela vai falar sobre o mutirão da Missão Pioneira. Lembrar você da sua doação para o Celeiro do Amor, é muito importante que você não esqueça de trazer os seus alimentos para que o nosso celeiro esteja sempre abastecido, para atendermos a todas as demandas que chegam até nós de muitas famílias que têm nos procurado, além daquelas que nós mensalmente já contemplamos, cerca de 80 famílias que são abençoadas pelo nosso Deus. Vidal falou, no próximo sábado nós vamos terminar o mutirão, finalizarmos, esperamos, o mutirão que nós estamos realizando naquela casa de duas senhorinhas. Vamos fazer a cobertura com as telhas. Se você pode estar conosco, vem estar conosco. Próximo sábado a gente se encontra às 7 horas aqui na igreja e daqui a gente vai para lá para fazer aquele trabalho. Congresso das Mulheres, dias 26, 27 e 28 vai acontecer o Congresso das Mulheres. As mulheres já estão a todo vapor na preparação do seu congresso. Se você, mulher, ainda não fez a sua inscrição, faça até o dia 2, preço promocional, primeiro lote, R$ 40,00. Lá embaixo vai ter uma mesa, você pode hoje mesmo já fazer a sua inscrição para esse tempo que com certeza será abençoador para as nossas mulheres. Na sexta, dia 12, nós teremos aqui a Sexta para Casais, evento do Ministério de Famílias da nossa igreja. Você pode vir, casal, trazer também os seus casais convidados. E no domingo que vem, às 18 horas, nós teremos aqui batismos, nós estaremos também celebrando a Ceia do Senhor, participando do Memorial da Ceia. Venha sim, será um momento muito alegre, muito festivo, de muita celebração a Deus. Por último, antes de passar a palavra para a pastora Jo, porque ela vai dar o recado e vai orar também, encerrando o nosso culto dessa noite, nós temos uma irmã da nossa igreja e ela precisa fazer uma cirurgia renal, e ela não tem recursos para isso, é uma cirurgia que ela não conseguiu pelo Sistema Único de Saúde. E quem sabe, Vidal, eu queria desafiar a juventude para se movimentar esse mês, quem sabe promovendo um almoço, alguma coisa nesse sentido. Mas se você pode também doar, se você pode ofertar a um valor que precisa ser levantado de R$ 15 mil para que ela possa fazer essa cirurgia, ela é membro da nossa igreja, a igreja também estará mobilizada em ajudá-la nesse sentido, e nós podemos juntos proporcionar esse cuidado na vida dessa querida irmã que precisa fazer essa cirurgia, porque ela corre o risco de perder um dos seus rins. Então é necessário. Aí, se você pode, você pode procurar, nós disponibilizamos já nos grupos da igreja, você pode fazer a sua doação direto para ela. Se você tem qualquer dificuldade com os recursos tecnológicos, você pode fazer essa doação nos momentos de dedicação dos dízimos, das ofertas, e nós vamos fazer chegar, além de atividades, como eu falei, que nós estaremos promovendo ao longo desse mês, para levantarmos os recursos, então, para abençoarmos essa querida irmã. Ouçam o recado importante que a pastora Jo tem para dar, e ela orará também na sequência, encerrando o nosso culto nessa noite.
Amém, pastor. Obrigada. Boa noite, irmãos. Dando continuidade ao que o pastor já havia falado aqui sobre a nossa missão pioneira. Sabemos que os americanos estarão aqui dia 13 até o dia 19, né, estarão trabalhando conosco nessa obra que nós somos responsáveis por ela. A igreja toda é responsável. Os americanos estão trazendo sua mão de obra, estão trazendo também seus voluntários aqui, lá na varanda do Visconde, no Imperial, né? No Parque Imperial, né? Então, e nós precisamos nos mobilizar aqui para ajudarmos também. Eles vêm nos ajudar e nós precisamos ajudá-los. E essa responsabilidade é nossa, é a obra do Senhor. No dia 13 de agosto, à tarde, nós vamos sair daqui com uma caravana evangelística. Vai ser a abertura com o evangelismo, né? O nosso mutirão lá com o evangelismo. Dia 14, às 10 da manhã, nós já vamos estar dando abertura lá. Nós vamos visitar o campo de trabalho, não é? O canteiro de obra, e vamos orar por eles ali e todos os voluntários que estiverem lá. Parece que eu estou entrando na Terra Prometida e vendo aquela construção. Vai ser uma bênção. Espero que vocês estejam lá. E no dia 15, segunda-feira, né? Nós já vamos estar colocando a mão na massa. Então, nós precisamos de voluntário, irmãos. Precisamos de pintor. Não precisa ser profissional, não. Eu sempre estou nessas campanhas com o pastor Tony, com o americano, fazendo essas igrejas. E eu pinto janela, pinto portão, nós vamos para lá, ajudamos fazer buraco. Todo mundo pode ajudar. É igual aquele passarinho, né, o beija-flor. Ele viu a floresta pegando fogo. E ele ia lá no mar, pegava uma gotinha d'água e jogava no fogo. Aí o rei leão falou para ele: você está ficando maluco, rapaz? Você acha que vai apagar esse incêndio? Ele disse: eu estou fazendo a minha parte. Se todos fizerem a parte, eu apago o incêndio. Então, irmãos, vamos ajudar? Nós precisamos de pintores. Já temos uma equipe formada. Laurinha está trabalhando muito bem. Nós precisamos de intérprete de inglês e espanhol. Virão dois Spanish. Eu sou uma da tradutora de espanhol, mas precisamos de mais. E já temos também os intérpretes, uma equipe boa já. Mas se tiver voluntário, precisamos, porque os americanos vão ter que ter contato com os pedreiros brasileiros, né? Que vão estar ali trabalhando. Vamos ter também evangelismo, vamos trabalhar com as crianças, na parte da saúde. Se nós temos alguém aqui que trabalha na área da saúde, venha nos ajudar, leve seus aparelhos lá de aferir pressão, venha nos ajudar. Vamos precisar também de ajudante na cozinha, cascar batata. Né? Vamos precisar também de ajudante na limpeza. Quando terminar a igreja, vai ser aquela inauguração, aquela festa, e nós vamos ter que estar botando a mão na vassoura ali para limpar, para lavar azulejo. O pastor já tem essa experiência lá no Juazeiro do Norte, né? Não foi ano passado, não foi? Juazeiro do Norte, saiu uma equipe daqui linda, maravilhosa, e chegaram lá e viu o que é ser voluntário numa obra com esses americanos. Eles vêm com tanto amor, vêm de lá dos Estados Unidos, vêm com tanto amor fazer essas obras aqui no Brasil e em outros países que eu já trabalhei com eles. É uma experiência maravilhosa que vocês não podem perder. Tá bom, meus irmãos? Então, ficamos assim. Vamos sair daqui, eu creio que na segunda-feira. Vamos dar mais informação na quarta-feira. 6:30 da manhã, todos os dias, até dia 19. Vamos ter um ônibus de boia fria que vai nos levar para lá. Não é boia fria, não, é boia quente. Porque nós vamos chegar lá, ó, vamos encontrar cafezinhos esperando, café da manhã, um almoço super gostoso, cozinheiras que sabem trabalhar, vamos estar lá para nos servir o almoço. E à tarde, aquele lanche reforçado, né, de campista. Aquele lanche reforçado. E 4:30 nós vamos arrear o trabalho, não é assim que fala na roça? Vamos arrear o trabalho e vamos retornar para os nossos lares. E contamos com vocês. Também precisamos de intercessores para estar lá conosco. Isso aí é para todos da igreja, não é só para os jovens e os adolescentes, não. É para todos. Que Deus abençoe. Vamos orar? Amado Deus, querido Pai Celestial, nós estamos felizes, Senhor, porque estamos aqui na casa do Senhor, louvando e te adorando juntamente com todos os irmãos. Que o Senhor venha abençoar todos nós que estamos aqui, fazendo o teu trabalho, te adorando, Senhor, e glorificando o teu nome. E aqueles que não puderam vir por alguma causa, que o Senhor venha visitá-los nessa noite, Senhor, suprindo suas necessidades. Pai, entrego também os enfermos da nossa igreja, a irmãzinha que necessita de recursos, Senhor, para fazer a cirurgia dos seus rins. Que o Senhor possa tocar nos nossos corações, para que nós possamos ter graça e compaixão por essa irmã, e oferecendo ali, Senhor, as nossas ofertas para ajudá-la. Muito obrigada pelo culto, Senhor, pela liderança da igreja, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui nisso, pelo trabalho dos jovens. Muito obrigada, Senhor, que nós possamos voltar para nossas casas alegre e feliz, e retornarmos para te louvar e te adorar. Senhor, nós entregamos mais uma vez nas suas mãos, Senhor, todas as nossas necessidades, que o Senhor venha supri-la, segundo as suas riquezas e glórias, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Amém.
No mundo busquei